Bom dia, padre. É um prazer recebê-lo novamente aqui.
Bom dia, Marcos. Muito obrigado pelo convite. Também saúdo aqueles e aquelas que acompanham aqui pela Rádio Itajubá. É isso mesmo. A gente tem uma comunidade, Nossa Senhora Aparecida, lá na Vila Vicentina. E hoje é a quinta noite da nossa novena. Estamos lá, então, fazendo esse caminho, esse percurso, celebrando a Padroeira do Brasil nesse mês que é tão especial para nós, né? Que celebramos a Mãe de Deus com esse título, Nossa Senhora Aparecida.
Uma novena que já começou, né, padre? Você falou que a gente está no quinto dia já da novena, né? A festa de Nossa Senhora Aparecida, dia 12 de outubro. É uma festa tradicional aqui na cidade, né, padre? Até porque por conta da tradição de Nossa Senhora Aparecida ser a padroeira do Brasil, né? E também por conta da comunidade Nossa Senhora Aparecida, que é uma comunidade muito querida aqui na nossa cidade, né, padre?
Sim, sem sombra de dúvidas. Nós iniciamos, Marcos, no dia 3 de outubro, a primeira noite, então é um caminho aí bastante interessante, com padres convidados, com comunidades que também são convidadas. Então tem um número bastante expressivo de pessoas que vai passando ali ao longo da novena. E a gente sabe que é uma festa bastante importante e chamativa, né? A Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, tem essa força, não? Ela, enfim, a gente acredita, né, no poder de intercessão que a Mãe de Deus tem. Então, o pessoal não deixa de fazer a sua novena, não deixa de agradecer. E, é claro, estando ali na Vila Vicentina, que também é um lugar muito importante aqui para a cidade, né? Ali dos idosos, um lugar bem acolhedor e aconchegante também da comunidade.
Padre, daqui a pouco a gente vai dar os horários das missas e, sim, enfim, da festa. Mas eu queria falar um pouco de Nossa Senhora Aparecida, né, padre? Que a gente está chegando aí ao dia dela, que esse ano cai num sábado, um feriado no sábado. Mas, padre, a gente tem nos países em geral, né, sempre padroeiros. E Nossa Senhora Aparecida, ela é a padroeira do Brasil porque ela é muito a cara do Brasil, né? A história dela, a forma como ela é encontrada no Rio Paraíba, como começa a devoção, a própria imagem negra, sim, da santa, né? É uma santa que traduz a cara do Brasil e por isso eu acho que ela criou-se tanta devoção em torno desse título de Nossa Senhora Aparecida ao longo desses 300 anos, né?
Sim, exatamente. Não foge muito aos aspectos brasileiros, não. Por exemplo, quando a gente pensa em Nossa Senhora de Guadalupe, portanto, aí a gente olha para a população mexicana, né? Então, aqueles traços indígenas. Então, exatamente isso que você falou. Ela tem esses nossos traços, né? Essa nossa característica de fato. E aí, a cor sobretudo, né? A cor negra. E nós somos, né, nessa linha, nessa descendência, não tem.
E ela
onde
vai aparecer a imagem naquele momento em que o Brasil, o principal motor da economia, sim, do Brasil ainda era a escravidão, né?
Exatamente.
300 anos agora, 1700 e alguma coisa, uhum, começo do século XVIII. Mas, enfim, é isso mesmo, né? Então, e Nossa Senhora vai aparecer nesses lugares, que você citou aí, Nossa Senhora de Guadalupe, a gente tem a Senhora Aparecida aqui no Brasil e outros, uhum, locais também. Ela vai aparecer da forma que mais aparece com o povo, para que aquele povo tenha em Nossa Senhora, que cada uma com um título diferente, embora a mesma, né? Uhum. Mas para que haja uma devoção à Mãe de Jesus, né, padre?
Sim. E o interessante, Marcos, é o seguinte, é que a tamanha identificação, né, do povo, né, o pessoal vê esses traços, né, marianos na imagem de Nossa Senhora, de como ela foi encontrada, da escravidão que você viu, dos milagres que aconteceram. E aí, é claro, não tem como a gente não se identificar, né? Alguma situação devocional de Maria nós também vamos sentir, né? Eu repito, não é à toa que é a padroeira do Brasil, não é à toa que todos nós conhecemos o Santuário Nacional. Eu gosto sempre de lembrar, quando a gente passa ali pelo Santuário Nacional, a gente vai ali na Sala de Milagres, a gente olha tantas coisas, né? Tantas histórias, tantos acontecimentos, tantas graças alcançadas. Será que tudo aquilo é falácia? Será que tudo aquilo é mentira? É claro que não, né? A nossa fé, um pouco que vai tocar essa graça de fato alcançada, porque nós acreditamos, nós cremos, então não tem como a gente não se aproximar e não encher os olhos de lágrimas quando a gente olha para a imagem. A gente só sabe disso, ô Marcos, quando a gente passa por alguma necessidade. Às vezes, quando nós estamos bem, de saúde, contentes, felizes, às vezes a gente até julga que não precisamos. Mas quando a gente passa por alguma necessidade, a gente sabe do poder que tem, aí a gente olha para o céu de uma maneira diferente.
E a gente tem uma facilidade aqui em Itajubá, na nossa região, que é justamente a proximidade com a Aparecida, com a cidade, né?
Sim.
E com o Santuário Nacional que você está falando. Porque para os católicos de Itajubá é muito fácil ir lá em Aparecida. Uhum. Você vai muitas vezes durante a vida, às vezes uma vez por ano. E o Brasil é tão gigante que pessoas às vezes sonham em ir, em estar ali e não vão. O senhor que é de um uhum. lugar bastante distante, tenho certeza que muitas pessoas da terra do senhor sonham em conhecer e não tem essa oportunidade. E a gente está aqui do lado, praticamente, né? E consegue. E isso também traz aqui uma devoção também. Na verdade, a devoção é a mesma, mas a gente tem essa facilidade de estar aqui próximo e poder ir lá, e muitas pessoas realizam o sonho de estar ali próximo, né?
É um outro ambiente, né, Marcos? É um lugar bastante vivo, assim, sabe? Eu, quando tenho oportunidade, sempre ali um dia, dois, mais tranquilo, eu pego e vou Aparecida. É um lugar bastante interessante. Agora, você falava, o Marcos, aqui de Itajubá. É preciso a gente recordar. Itajubá também é uma cidade muito mariana.
Eu ia realmente relembrar isso.
Você imagine, olha os santos padroeiros ou padroeiras marianos que a gente tem. Nós temos Nossa Senhora da Soledade, Nossa Senhora da Piedade, nós temos Nossa Senhora da Agonia. Isso eu estou falando de Nossa Senhora das Graças, eu estou falando de paróquias. É. E se a gente partir para comunidades, mais ainda. Então, é uma cidade que de fato se identifica, né, com essa intercessão mariana, com essa crença mariana que todos nós temos. Não, não dá para negar, né, Marcos? Tudo bem, a gente respeita todas as religiões e o toque ecumênico a gente precisa ter, mas não dá para negar que a gente não está falando de qualquer coisa, de qualquer mulher. A gente está falando de uma que foi escolhida. Dentre tantas outras, a própria palavra de Deus vai rezar isso, né? Diante de tantas outras, ela foi a escolhida. Ela, Maria. Simples, humilde. Eu gosto sempre de lembrar o padre Joãozinho, ele tem uma expressão que é bastante interessante. Ele disse assim: a mulher da cozinha de Nazaré. Para dizer humilde, simples. Mas é ela que Deus escolheu. Nessa humildade, ali teve um mistério muito profundo. Lá na PUC, em São Paulo, meu professor de liturgia, ele sempre gostava de terminar, Marcos, as aulas de liturgia com um encontro lá no santuário aqui nacional de Nossa Senhora Aparecida. Porque aquele santuário, ele é muito mais do que somente pedra, né? Ele fala, né? Cada imagem, cada passo, cada pintura, cada adereço tem um significado. Então ele terminava as aulas lá. E a aula era aberta. Padres, pastores, enfim, evangélicos. E naquele dia, estávamos lá e ele perguntava: aonde é que está Maria? E aí um pastor levantou a mão e disse: Maria está no altar. E ele dizia: não, Maria nunca esteve no altar, né? Quem está no altar sempre é o Cristo, sempre é o Cordeiro crucificado. E aí ele dizia: aquele lugar, Marcos, onde a gente passa e olha a imagem de Nossa Senhora Aparecida, aquela imagem original, ele explicava pra gente: ali é a porta de entrada do santuário, Maria fica na porta. Ela fica na porta porque ela acolhe aqueles que chegam, aqueles que chegam para visitar, para fazer suas orações. E Maria toma a nossa mão e não fica somente na porta, mas ela olha. E se a gente perceber, é isso mesmo. Ela está ali olhando para aquele que é o centro, que é o seu filho. Uhum. Que é o altar onde o cordeiro é imolado. Maria nos ensina até nisso, Marcos. O santuário nos ensina até nessas posições. Maria está ali olhando para o seu filho e dizendo para nós: olha, é ele é o centro. Então, assim, não é qualquer mulher que faz isso, né? É aquele do primeiro milagre em Bodas de Caná, ela já deixa essa expressão, né, Marcos? Façam tudo o que ele vos disser. Portanto, Maria é essa primeira discípula missionária de fato, já que estamos no mês de outubro, mês missionário, mês de Nossa Senhora Aparecida.
E a gente falando de Maria, claro, ela é reverenciada na Igreja Católica, mas também entre os islâmicos, né? Também entre os muçulmanos, ela é citada mais até do que na Bíblia católica, né? A Bíblia cristã. Então, para ver o tamanho disso. Sim. Né?
Tem um caminho bastante, bastante grande, profundo. Né? Eu repito, Marcos, é porque tem situações bíblicas e passagens. Não dá para negar. Né? Não dá para negar. Eu fico me perguntando, às vezes, quando a gente chega no Natal, por exemplo. Como é que vai fazer no Natal? Como é que vai tirar da Sagrada Escritura o anjo Gabriel encontrou com Maria, né? Alegra-te cheia de graça. Não dá para negar. Né? Então, assim, tem essa dimensão de fato profunda que exige um pouquinho desse exercício nosso de deixar que a palavra toque o nosso coração, a nossa mente, e de fato nos rendermos a isso. Maria foi escolhida por Deus. Não somente nós acreditamos, mas tantas outras religiões que também fazem esse mesmo itinerário de crença e acreditam de fato.
Sem dúvida. Porque a gente está falando aqui de religião, mas também é de cultura, né? De cultura popular, cultura do povo, nessa questão, nessa questão de Nossa Senhora Aparecida, especificamente aqui no Brasil, né? Porque ela faz parte da religião, da fé do povo, e isso faz parte da cultura de um povo, né? A gente tem há 300 anos, aí mais de 300 anos de história de Nossa Senhora Aparecida, né? Da padroeira do Brasil, e ela faz parte da cultura do povo mesmo. Ela está presente nas casas do povo, né? Nesses anos, enfim, a história começa no Brasil com o povo mais humilde, aquele pescador ali no, na região de Guaratinguetá, e depois ela atinge a elite brasileira com... Sim. E vai até a elite da família real brasileira naquele... Sim. Momento. Né?
Então... Para você ver o tamanho da importância que tem. Né? Uma imagem tão simples, tão pequena, mas que de fato vai despertando aí corações e mais corações. Né?
Uma época em que essa informação não existia, obviamente, nenhum meio de informação sem ser a palavra, né? Sem ser ou às vezes a escrita, mas isso precisava chegar até as pessoas. Né? Uhum. Em pouco tempo, essa história dela chega ao Brasil inteiro. Né?
Marcos, e assim, você percebe o tamanho dessa devoção, né? Olha a dimensão disso. Começa em uma simples capela, olha hoje a basílica que tem, né? Olha o tamanho dessa proporção, né? Eles fazem aquelas campanhas dos devotos lá no Santuário Nacional, imagine, né? Tamanho isso que quando o Papa vem ao Brasil, uma das paradas oficiais, né, de encontro com todo o povo de Deus era um Santuário Nacional. Né? Por ser talvez ali um lugar ali mais central, enfim, e abrange um pouquinho aí todo o nosso país. Então, é uma das paradas obrigatórias do Santo Padre. Né?
Três papas.
Pois é, ué. João Paulo II, Bento XVI, Francisco já estiveram. Né? Então, assim, veja a riqueza que nós temos, né? Veja a riqueza. Aliás, é um dos santuários maiores do mundo. Se eu não me engano, o maior da América Latina. Né? Está aí entre os maiores
do mundo. O maior santuário mariano do mundo.
Mariano do mundo, né? E que, na verdade, a planta daquele santuário, ele era maior do que a do Vaticano lá de São Pedro. Mas, obviamente, que aí não passou, não pôde. Né? Tem que ser... Não pode ser... ultrapassar ali as dimensões da Basílica de São Pedro, mas para você ver, né, a dimensão que isso tem. Então, é uma preciosidade que nós temos, né, brasileiros, o Santuário Nacional, a devoção à Nossa Senhora Aparecida, e que está aí, né, expandiu para tantas e tantas paróquias, tantos e tantos outros santuários, tantas e tantas outras comunidades.
E na casa das pessoas, principalmente, né?
É verdade, na casa das pessoas. Olha, e aqui em Minas, mais ainda, viu? Mais ainda, obviamente, tem todo o Brasil, mas em Minas Gerais essa identificação ela é muito gigante. Talvez seja pela proximidade aqui. Uhum. Toda e qualquer casa, uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, você vai encontrar. Pequena, média ou grande, mas tem.
Tá ali presente. Padre, vamos falar então da festa de Nossa Senhora Aparecida, ali a festa da Vila Vicentina. Já estamos então hoje no quinto dia da novena, é isso?
Exatamente, Marcos. Hoje é o quinto dia da novena. A festa de Nossa Senhora Aparecida, o dia é o dia 12, é sábado, né, próximo. E hoje, segunda até sexta-feira, vai acontecer as Santas Missas, sempre às 19h30, né, no horário aí semanal. Após as missas, a gente vai ter ali algumas barracas abertas, né? Não todas, não tem show de prêmios, né? É, o show de prêmios é só no final de semana, vai ser ali na sexta e no sábado, melhor dizendo, sexta e sábado, 11 e 12. Então, as missas com as comunidades convidadas, com padres convidados, hoje, segunda-feira, dia 7, até o dia 11, sexta-feira, às 19h30 horas.
Então, às 19h30 horas é a missa até o sábado, né? Na sábado tem mais missa, mas
é.
Até sexta-feira, então esse é o horário das missas para quem quiser participar da novena, 19h30 horas. Participação de diversas comunidades e grupos. Sim. Daqui de Itajubá, né? Uhum. Movimentos Cursílio e Ovisa hoje na segunda-feira. Amanhã, Paróquia Santo Antônio, a gente estava falando de paróquias, né? Uhum. Paróquia Santo Antônio, que também é dos missionários do Sagrado Coração.
Exato.
Né? Também é comandada pelos missionários da Paróquia Santo Antônio. Comunidade Santa Margarida Maria, na quarta-feira. Na quinta-feira, a Comunidade Nossa Senhora da Soledade, lá da Matriz. Na sexta-feira, Comunidade Nossa Senhora Perpétuo Socorro, que também é aí outra
é
comunidade matriz. Mariana.
Também é matriz.
E ali pertinho também, no bairro Medicina. E a festa da padroeira no dia 12. Né, com aí o sábado, o tema Mãe Aparecida, acolhei-nos como peregrinos da esperança. Explica pra gente, padre, peregrinos da esperança.
O caminhar sempre é uma esperança, né, Marcos? Caminhar, e vale lembrar que esses temas eles são retirados da própria novena nacional, do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Então, o caminhar em peregrinação requer uma esperança. Né? Caminhar para onde? Para quê? Qual é a motivação? E se a esperança morre, não tem nem motivos para caminhar, não é verdade? Uhum. Então, é o caminhar, e esse sentido de caminhar até o santuário, caminhar até o coração do nosso Deus, a Nossa Senhora Aparecida nessa devoção, sempre mantendo essa chama acesa da esperança, embora as dificuldades, as tempestades da vida, não deixar que essa chama se apague, não deixar que essa esperança, né,
se dilua,
né, continuar acesa.
É isso, então temos aí no sábado, dia da padroeira, terço com exposição do Santíssimo às 6h30 da manhã, às 7 horas, missa. Às 9h30, missa das crianças, com crianças. Vamos ter uma carreata às 11 da manhã. Ao meio-dia, o terço. E às 15 horas, missa. E aí, às 17h30, procissão, seguida de missa festiva, às 17 horas e 30 minutos.
Exatamente. Então, é uma programação no dia da festa de Nossa Senhora bastante, bastante recheada, com textos, com exposição, com missa, inclusive tem missa das crianças, enfim, e nós vamos encerrar então com esse último horário, que é a missa festiva e coroação, 17h30, que é a missa festiva e coroação de Nossa Senhora Aparecida. Então, Marcos, é um horizonte bastante interessante para todos nós que alimentamos essa fé, que cremos, que fazemos a nossa novena, e tem pessoas que começam, viu, do dia 3 até o dia 12, seguindo a sua novena Nossa Senhora Aparecida. Obviamente que o convite é aberto para toda a comunidade marcar presença e participarmos juntos lá na comunidade Nossa Senhora Aparecida, na Vila Vicentina.
Lembrando da festa social, então, até o dia 10, após a missa tem venda de salgados, como o padre explicou. Sim. Aí. Aí no dia 11 e 12, nos finais de semana, teve nesse final de semana, e agora 11 e 12, tem aquele show de prêmios, né, e quermesse, perdão. Aí tem venda de pastel de milho, pão com pernil, cachorro quente, espetinho de frango, barraca de doces, pescaria, enfim, tudo. Sim. Que uma quermesse pede.
De hoje até quinta-feira, de 7 até o dia 10, algumas barracas estarão abertas, né? Algumas, mas tem lá pão com pernil, pastel. Já no dia 11 e 12, aí sim, todas as barracas com show de prêmios, tudo funcionando para que todo o pessoal participe junto.
Tradicional festa de Nossa Senhora Aparecida, festa da Vila Vicentina, aqui em Itajubá, o Padre Júnior, pároco da Paróquia Nossa Senhora da Soledade, da qual faz parte a comunidade Nossa Senhora Aparecida. O padre queria...
Não, reforço o convite para todos vocês que alimentam essa devoção à Nossa Senhora Aparecida. As portas, obviamente, da nossa comunidade vai continuar, estará aberta para todos vocês. E vamos juntos participar, vamos continuar fazendo a nossa novena, rezando a Deus, confiando sempre nesse poder de intercessão que tem a Mãe de Deus sobre todos nós. Porque, de fato, repito, Marcos, ela tem.
Padre, antes de encerrar, queria que o senhor reforçasse os horários de missa da Matriz Nossa Senhora da Soledade.
Muito bem. Hoje, segunda-feira, não temos missa, né? Não temos missa hoje. Tem um grupo de... É o Terço dos Homens, às 19h30. Durante a semana, terça, quarta, quinta, sexta, sempre missa pela manhã, às 7h e à noite, às 19h30. Sábado, às 19h. E domingo, nos horários costumeiros, às 7h30, 10, 16 e às 19h. Lembrando que também no dia 12, na Matriz, excepcionalmente no dia 12, nós vamos ter uma missa às 8h e à noite no horário de costume. Tendo em vista a festa de Nossa Senhora Aparecida, então nós vamos rezar uma missa festiva, solene, 8h e à noite, às 19h30. Eu também quero recordar, viu, Marcos? Hoje é um dia também muito importante, viu, para a nossa igreja. Uhum. Hoje é 7 de outubro. É o dia de Nossa Senhora do Rosário. Hoje é o dia nacional do Rosário, do Santo Terço. Né? É uma lei que já foi batido o martelo. Então nós temos essa graça, né, de um pouco parar um instante, de invocar, de fato que a gente ainda há pouco estava falando, de invocar o poder e a intercessão de Nossa Senhora através do Santo Rosário. Então, hoje a igreja toda se mobiliza, né, para esse momento. Tem uma programação bastante especial, está aí na internet, né, a igreja se mobilizando de forma online, né, com uma oração do Santo Terço às 18h, toda a igreja online, enfim, aquelas que programarem particularmente, podem tranquilamente. Aqui na nossa matriz nós vamos rezar um Santo Terço às 15h para as nossas redes sociais, um pouco também marcando essa data importante. E no domingo que vem, na missa à noite às 19h, domingo, nós vamos fazer, recordando essa data de hoje, uma bênção do Santo Rosário, para que todos possam levar então o seu rosário, essa identificação mariana, para a gente fazer uma bênção especial.
Tá, então, para você, o recado do Padre Júnior. Padre, a gente vai finalizando a entrevista. Eu queria que o senhor desse aí um recado final.
Muito bem. Nesse caminho que a gente está fazendo, festiva a Nossa Senhora Aparecida, rogar para que Nossa Senhora Aparecida nos abençoe, nos proteja, nos guarde. Nesse dia após as eleições, nesse dia após as apurações aí dos votos, tantos prefeitos eleitos, tantos vereadores eleitos, rogar então para que a Padroeira do Brasil abençoe, para que cada qual possa então caminhar na justiça, na verdade, na transparência. Desça sobre todos vós, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, a Padroeira do Brasil, nossa mãe, a bênção de Deus que é Todo-Poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo, amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós.
Amém. Obrigado, Padre, mais uma vez. Então fica aí o convite para todos participarem da novena de Nossa Senhora Aparecida e da festa no dia 12 de outubro.